Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Zero amor secreto. Zero orgulho é no homem potente elemento de força. Eu me sentia orgulhoso do poder que exercia sobre mim próprio, abafando meu amor invencível, mais lícito. A consciência do dever, ainda mais forte do que o orgulho, condenava esse amor e o esmagava justamente reprovado no fundo secreto do meu coração. Angela era senhora casada e esquecida em desprezo pelo marido, mas zelando honestíssima o seu recato, ela tinha dois direitos, o do casamento e o da infelicidade, para obrigar o meu mais escrupuloso respeito. Eu era médico do filho de Angela, e recebido com todas as expressões da confiança no seio da família de Angela. E portanto no exercício do serdócio à medicina, a maior infamia aliena doara, se eu abusasse do meu grandioso ministério, aproveitando a privanca em favor de verdadeira, mas criminosa paixão. Eu não devia amar Angela e todavia amava. Tinha única e dura consolação era o domínio, cru e chamarei heroico, do meu amor. Era, seja-me permitido dizer, a virtude, quando sepultava vivo e ardente nos segredos do coração esse amor que eu próprio condenava. Mas nas dissimuladas ansias de meu tormento inexce de ver, eram-me perdoáveis observações violentas do obrigadas do meu apaixonado afeto ou do meu egoísmo sentimental. Eu observava dissimuladamente em suas relações sessões fão frequentes comigo, como de que modo ela me olhava, me falava, me ouvia falar-lhe. Ah, sempre. Doce, afetuosa, amiga dedicada, mas sublime na simplicidade das purezas do seu recato. Sete ou outro inocente, e lego o lico olhosa de Duderaro Roxesto, e a pessoa do médico de seu filho, e já seu amigo de família. Nesse olhar, porém, que apenas por menos abandonado, ou por muito fugitivo, pudera indiciar sentimento reservado, num dia ao mais leve e passageira flama de técnico juí não fosse puro. Nem eu me escapara também ou a delicadeza ou a generosidade com que Angela, nem em leve ou brinca do alusio me lembrasse alguma vez a minha indiscreta posição de observador no gradil que domedou criou e que o cara manchão e o seu jardim. Nem eu sei bem se em meu coração agradecia, ou me o frio esquecimento do meu delito, não de curioso, mas de enlevado observador. E um dia chan simples, recém-artios, amplamente franca, Angela não aludindo, mas prantivamente, como obrigar-me memória, disse-me com o tom mais inocente. Doutor, eu sei que lhe devia um sacrifício, mas lhe fiquei também de devendo uma hora de privação de...
Raia!
Minha senhora! Como pude eu ser toteliz e tão mal sem o pensar? O doutor tem o bela mangueira, de sua cuja sombra gozava lindíssimo, sublime panorama. Não é verdade. E minha senhora, e um dia sabe lá por que razão que não ainda o mandou plantar altos bambus enfileirados, e como trincheira em face do gradil, sacrificando o belíssimo quadro, que apreciava a sombra da mangueira. Ah, minha senhora, confesso, tive uma ideia de, mal gosto, estou arrependido. Angela certamente novo e núcleo que eu me perturbava, e disse-me logo com ingenuidade que chegou a figurar-se-me se estudada ou fingida. Se estar pendio, não hesito em fazer-lhe ouvir uma queixa-me. Do doutor? Mas dos seus bambos. Eles roubaram com a sua sombra durante a hora melhor da manhã os raios do sol vivificador que antes resplendiam no pequeno jardim das travessuras de Lulu. E logo, a impedir que eu lhe respondesse, perguntou-me. Mas, doutor, fale-me franco, não me iluda. Acha que meu filhinho continua a melhorar? Do sim, minha senhora, e aos poucos, mas progressivamente, como era mais para desejar, e de modo com me enche de esperanças e de animação. 40 e eu compreendi que ela evitava a continuação do duu, assunto dos bambos, e respeitei-as na reserva inocente homo. Deixara-me comovido e com a imaginação acessa o que ouvira a Angela, indicando o meu sacrifício é me inventar indo a sua queixa sem fundamento. A posição ocupada pelos damivos que eu fizera plantar não podia estorvar o derraniamento dos raios do sol no pequeno jardim. Que sentimento levara a jovem e formosa senhora a reprovar então o ato manifesto do arrebimento da indiscreta observação em que eu fora apanhado? E a melhor prova de que eu queria garantir a mais seguia e absoluta liberdade do gozo do jardim. O homem é o animal escravo das vaidades. Pela primeira vez eu, que compreendia não dever amar, e que sim segredo amava Angela, sorri instintivamente ao que une pareceu primeiro, Obscuro indício já de afeto do correspondente ao amor que em minha consciência reputava ilícito e criminoso. Co outro dia, quando o sol rompeu, não havia em Pio um único bambu dos que formavam trincheira em face do gradil. Claro que eu não e odias, sem decorosas pretensões de desejado, ir expor-me o fano, e a impor leão FC e fatu no gradil, e a olhar o jardim. Mas em doidas laidades, em contradição insensata com os nobres e honestos princípios de minha consciência, fui postar tore em an, o vez talif e nem eu. Donde não misto podia devassar todo do pequeno jardim das ultravessuras do Lulo. Uma hora de encanto e de enlevo. Eu vi o menino a correr e a brincar com o seu bom amigo Pollux, e vi Angela sentada no caramana a contemplar o filho e a cismar, melancólica. 49 quando entrou no jardim, ela olhou e sorriu de leve ao ver que não havia mais bambus entrincheirados junto do gradil de cima. Por quê? Não foi por sentimento amoroso, não foi? Angela passou longa hora a seguir com os olhos o correr e o brincar do filho, ou a cair imergida em sua melancolia. E no fim dessa hora levantou-se, tomou pela mão o filho e retirou-se com ele, e desapareceu sem levantar nem, uma vez sequer, os olhos para o gradil, onde já livre de trincheira de bambus poderia estar a contemplá-la zer o homem que a adorava. Senti-me como enregelado pela indiferença da mulher amada, como justamente castigado nas desilusões da minha insanta vaidade. Angela não me procurara com os seus celos olhos uma única vez, nem como em descuidos de recato, nem como em momentos de inocente abstração. Angela não suspeitava do meu amor, e menos ainda sentia por mim no mais leve pendor de afeição terna. Se o sentisse, teria adivinhado. O cegado. A gravação de centímetro amar uma senhora honestíssima. Bela, mas casa dá. Que martírio para um homem que tem na gemia o dever em luz ardente, e tem no coração o altar da honra. O amor, o sentimento involuntário, nasce, ronca, avulta, perdura pendente da razão, impõe-se implacável, indestructível. Se somente quando o dever o condena, quando a honra reprora, o devier e a honra. 50 anos podem apenas torturá-lo, abafando, escondendo em o ente contracções dolorosas de segredo ator, entalhe as minhas ideias, e os meus assentados princípios sobre a religião do casamento. Eu os conservava indeleveis. Desde dissimulava, escondi o meu amor invencível, desde que não procurava indicá-lo, deixá-lo perceber por Angela. Que mais se poderia exigir do meu ver e da minha honra? Angela era para mim indizível encanto em secreto saciario da alma. Meu culto elo não sentia, era a flama que ardia no templo cerrado da minha alma, pecado embora, mas só de sentimento, e com a átino ansia da reprovação da consciência. E três, tudo, eu não podia mais deixar de amar Angela, meu Deus. Era impossível, e eu não tinha procurado aproximar-me delia, virá-a de longe, adorar-a de longe, como se admira a beleza de um mar, a luz da aurora, o esplendor do sol. Mais alguns meses não a teria visto mais. Guardaria talvez, provavelmente, a lembrança de Angela, a sua imagem impressa na minha alma, como se guardiova uma memória do primeiro beijo de amor das poesias, da vida em sonhos de adolescência. Oh! Não fui eu quem foi, não fui somente angustiado gito de socorro, que me levou à casa de Angela. Não foi zero o homem que já amava, foi o médico, que não podia negar-se, quem correu para o lado do menino a morrer, e da mãe em desolação. Depois quis retirar-me, empenhei-me em ver-me substituído por o médico, procurei fugir, e foi ela quem me reteve, que me prendeu chorando por amor de seu filho. Uan. E lá vão já 3 meses, e mi que pelo menos 3 vezes por semana reclamado, exigido, vou examinar. 51. Menino lhe estudara a marcha felizmente retrograda, e já muito sedente de sua grave enfermidade. 3 meses. E depois de 1. De sinistras apreensões do médico, 2 de nascentes e do animadoras expansões de esperanças. E em todo esse tempo eu, tantas vezes ao pé do Angela, e quisesse-o ou não, sujeito à influência do seu espírito educado e subtil, do seu olhar enfeitiçador, da sua voz suave como o canto da saudade, do seu sorrir cheio de magias, da beleza do seu rosto, da pureza da forma do seu corpo, e da graça do seu andar a um e ainda mil circunstâncias significantes, sem valor, sem interesse, e que na situação do meu ânimo atestavam minha imaginação, dobrando-me o martírio. Um dia era Angela, para não fazer-me esperar, acudindo à minha chegada em simples penteadeiro e com os seus anelados e cabelos em aluvião caídos pelas costas até baixo da cintura. Em outro era por favor de um descuido que eu lhe via pequeno, delgado, mimoso, um pé que se arriscava, escapando de sob as dobras do vestígio. Em outro era, a propósito ou de acontecimento noticiado pela imprengeria, ou de assunto literário em nossa conversação, conceitos que lhe rompiam da alma repassados de sentimento e de ternura. Em outros, enfim, era após melancólico silêncio, um suspiro que do seio exalava, uma flor que com instintivo prazer colhia no jardim e pouco depois deixava cair no chão e se afastava, certas perguntas súbitas, estranhas ao objeto de entretenimento conversador, e recebidas as respostas, o imediato abandono da sua ideia inopinada. Um dia, por exemplo, falávamos da literatura Eliana. Angela conhecia Dante, Ariosto, Manzoni, Petrarca, além de outros poetas. Admirava o Dante, mas Tasso e Petrarca eram de sua predileção. Eu a ouvia com dissimulado arrebatamento a como vi, ain. Nossa, que esclarecida inteligência e sentimento profundo dos dois poetas. De repente, interrompendo a sua doce e amabilíssima crítica, perguntou Ame. Doutor, deixemos em paz o Tasso e Petrarca. Foram ambos poés sublimes, mas ambos justantemente infelizes. Justamente por quê, minha senhora? Porque amaram a quem não deviam e não podiam amar. Mas porventura dependia da vontade deles vencer esse amor que os tinha escravizado. Cá Angela corou levemente e hesitante respondeu-me viu logo depois. Não sei. Doutor Otto, tratemos de outro assunto, que pensa do magnetismo aninhal. Acredita em seus verdadeiros ou falsos prodígios. Fale-me sobre o magnetismo animal, doutor. É Angela e assim, quase um mito. E eu amava-a perdidamente no escondido sacrário do meu coração. Respeitava nela a senhora casada e de sublime recato. E as todos ali concorriam sem o pensar para o meu íntimo padecer, até a própria Flora, a senhora surda. Uma tarde queixava, se ela de Adolfo. O marido perverso que ainda na manhã desse dia viera exigir da esposa uma parte da pensão, que Evangelino lhe dava, e a maltratara com palavras as asperas e desrespeitosas por não conseguir o que tendia. Angela, falando ao ouvido da tia, pediu-lhe que não continuasse a afligi-lo com a lembrança do que se passara. Floia levantou-se, mas, antes de sair, pôs a mão direita sobre o meu ombro e exclamou,